Olá, vamos dar continuidade à disciplina de metodologia da pesquisa. Hoje nós vamos trabalhar com a terceira unidade do programa, mas antes eu gostaria só de resgatar, para ativar a memória de vocês, sobre a primeira e a segunda unidade do programa. A primeira unidade nós vimos as diferenças entre os tipos de conhecimento científico, o senso comum, o conhecimento filosófico e o religioso. Nós vimos também o que é ciência, o comportamento científico, trabalhamos sobre o que é pesquisa e o que é metodologia da pesquisa, que é o foco da nossa disciplina. A segunda unidade, nós diferenciamos os tipos de pesquisa segundo um autor que se chama Gil, Antônio Carlos Gil. Ele classifica as pesquisas segundo o objetivo, segundo a abordagem e conforme os procedimentos ou delineamento da pesquisa. Então, hoje, até agora nós trabalhamos com esse conhecimento. Hoje nós vamos entrar no caminho percorrido pelo pesquisador para desenvolver uma pesquisa. Então, nós vamos ver as diferentes etapas que um pesquisador desenvolve até eu chegar nos resultados. Na verdade, as etapas da pesquisa, elas são fundamentadas em três etapas bem distintas. A primeira etapa se chama a etapa de planejamento e a proposta de pesquisa. A segunda, da execução, a operacionalização do que foi discutido ou determinado na proposta de pesquisa. E a terceira etapa é o registro dos resultados, ou então também chamado comunicação dos resultados. É interessante resgatar nessa hora o que Minay. O Minay é uma autora que trabalha com metodologia da pesquisa, principalmente métodos qualitativos de pesquisa. O que a Minay diz desse ciclo, ela chama como ciclo de pesquisa. O ciclo de pesquisa, ela inclusive diz que é uma espécie de um espiral que inicia com o processo de planejamento, depois desenvolve a execução e a operacionalização, isto é, o pesquisador entra no campo de pesquisa, busca os dados, entra em contato com a realidade da pesquisa, com o fenômeno que ele está estudando, para depois voltar e comunicar os resultados. Nessa comunicação dos resultados, ele desenvolve novas perguntas, ele desenvolve novas investigações, novas sugestões ou novas perguntas de pesquisa, porque, como vocês viram na primeira unidade, o conhecimento e ciência não é um produto acabado. Ele é cumulativo. Então, nós vamos hoje trabalhar com essas etapas da pesquisa, né? O planejamento da pesquisa é um processo de decisão, é um processo de escolha. Ela envolve todas as etapas, todas as definições que deverão ser trabalhadas, isto é, primeira, a escolha do assunto ou do tema, ou como Richardson chama, é a escolha do fenômeno que vai ser estudado. A formulação de um problema de pesquisa, isso é, o processo de pesquisa, a pesquisa científica sempre parte de uma curiosidade, isso é, de uma interrogação, de uma pergunta. Obviamente, nós temos que definir os objetivos dessa pesquisa, determinar os procedimentos metodológicos, isso é, como que vai ser feita a pesquisa, determinar o que será feito e determinar dentro desse o que será feito, quais são, dentro de uma dimensão temporal, determinar o cronograma da disciplina e, por fim, o produto final dessa primeira etapa, que também é exploratória, a redação do projeto de pesquisa. A segunda etapa do nosso programa, processo de planejamento, trata da execução. Depois de planejar o trabalho de pesquisa, depois do projeto de pesquisa, definir o que vai ser feito, como vai ser feito, por quê, quando, onde, o pesquisador está pronto para entrar no campo de pesquisa. Entrar no campo de pesquisa é preparar esse campo, preparar os instrumentos de coleta de dados e fazer o processo de coleta de dados. Então, nessa fase de execução, ele entra em contato com a realidade ou com o fenômeno que ele vai estudar. Para entrar em contato com a realidade, ele precisa trabalhar com os instrumentos de coleta de dados, definir quais são os... Já está definido no projeto de estágio, no projeto de pesquisa, ele vai trabalhar com esses instrumentos, fazer a coleta de dados. Depois ele entra na terceira etapa do programa, que se chama comunicação dos resultados. Inicialmente ele faz uma análise, a tabulação dos dados, o tratamento dos dados, a discussão teórica e interpretação dos dados que foram coletados, para depois comunicar os resultados. Primeiro faz uma redação preliminar, definitiva, e depois estrutura o trabalho conforme o nível que ele está instalado. Ou se faz um trabalho de conclusão de curso, ou através de uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. No nosso caso, nós vamos trabalhar com trabalho de conclusão de curso, que é o foco da graduação. Agora vamos dar início, então, ao processo de planejamento. processo de planejamento, como foi visto, é um processo de decisão, é um processo que faz de escolhas, de definição e de escolhas que o pesquisador faz em relação daquilo que ele quer pesquisar, por que ele quer pesquisar, como que ele quer pesquisar, qual, o fenômeno se dá de que maneira ou não. Então, para a maioria dos autores também chamam esse processo de planejamento, ou um processo de decisão, ou a etapa de planejamento, como uma pesquisa exploratória, que ele entra em contato com o assunto, com o fenômeno, verifica quais são as publicações já realizadas sobre o tema, o que que já foi publicado, aonde foi publicado. Então ele entra em contato com as fontes de divulgação desse conhecimento. Depois ele define qual é o procedimento mais adequado para trabalhar aquele fenômeno. Ele vai abranger um número grande da população? O fenômeno é muito extenso, é muito abrangente. O que que ele vai trabalhar? Ele precisa saber se ele vai definir, se ele vai trabalhar com uma quantidade grande de pessoas ou ele vai trabalhar com uma quantidade de reduzida. Se ele quer saber o significado daquilo, do que aquilo demonstra, ou ele vai buscar medir o que que aquele fenômeno quer indicar. Então, dependendo disso, nós temos a abordagem. Então, essas são definições que estão relacionadas com a metodologia da pesquisa ou os procedimentos metodológicos. Além disso, ele tem que definir que período que ele vai, até que dia ele vai começar, quando ele vai começar a pesquisa e quando ele vai terminar a pesquisa. Então, na verdade, o processo de planejamento, ele implica em definições de o que pesquisar, que está relacionado com a escolha do tema ou do assunto, que muitos autores, vocês vão ver na literatura, os autores falam sobre a escolha do assunto, do tema ou do fenômeno. A diferença que temos sobre assunto, tema e fenômeno é que o assunto ele é mais amplo. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar com administração ou gestão de pessoas, ou administração financeira, é um assunto amplo, enquanto que o tema é mais específico. Dentro de gestão de pessoas, nós podemos trabalhar com processos de recursos humanos, nós podemos trabalhar especificamente com avaliação de desempenho, nós podemos trabalhar com comportamento organizacional. Na área de marketing, marketing é um assunto. Nós podemos trabalhar com o composto mercadológico, nós podemos trabalhar especificamente com o processo de propaganda e publicidade, delimitando o assunto, nós temos o tema. E dentro desse tema nós temos o fenômeno, que é onde ocorre, é como que ocorre aquele, ou se dá na realidade organizacional aquele assunto. Então, por que pesquisar? Então está relacionado com o tema, o assunto ou o fenômeno. Por que pesquisar? O autor do trabalho, o acadêmico, justifica, ele dá as razões, a importância, a pertinência do tema. Por que que ele vai fazer realmente aquela pesquisa? Quais são as razões que estão levando, os motivos que estão levando o pesquisador a desenvolver esse tema? Por que escolher esse tema dentro dessa organização ou dentro dessa comunidade? Então, porque sempre implica no processo de planejamento essa decisão de dizer as razões, os motivos que levaram para escolher aquele tema dentro daquele contexto. A terceira decisão está relacionada com os objetivos. Ora, se eu quero pesquisar um tema, eu tenho que justificá-lo, dizer as razões que ele vai ser desenvolvido, mas eu tenho que ter um objetivo, né? Então, a pergunta para quê define ou determina os objetivos da pesquisa. A quarta decisão está relacionada com a metodologia, que é o como vou fazer, será feita a pesquisa, porque nós, vejam bem, nós estamos no processo de planejamento, nós estamos num processo de escolha ainda. Não está nada definido, nós não entramos no campo de pesquisa, ainda é no mundo das ideias e de definições. Então, quando eu defino como vai ser feita a pesquisa, eu tenho que realmente definir qual é o tipo de pesquisa. O tipo de pesquisa, aí eu nesse momento eu resgato a unidade 2 do nosso programa, que fala sobre aquelas tipologias de pesquisa, segundo o GIL. Então, nós vamos ver, primeira definição, é o tipo de pesquisa conforme o objetivo dela, se ela é exploratória, se ela é descritiva, se ela é explicativa. Depois nós vamos definir quanto o objetivo, se ela é, resgatando a unidade 2, quanto a abordagem, resgatando se ela é uma pesquisa, uma abordagem quantitativa, uma abordagem qualitativa, e depois quanto aos procedimentos ou delineamento da pesquisa, se ela é um estudo de caso, se ela é uma pesquisa somente documental. Então, é a metodologia ou os procedimentos metodológicos ou a resposta de como fazer essa pesquisa está relacionado com essas definições do tipo de pesquisa, abordagem da pesquisa, qual é a população, qual é a amostra, que técnica de coleta de dados, como que eu vou conseguir essa informação, aonde está essa informação, como que eu vou buscar essa informação. Ela pode estar na cabeça das pessoas, ela pode estar em documentos. Então, dependendo disso, nós temos uma técnica apropriada para buscar esse conhecimento, essa informação, que ainda não está transformada em conhecimento, ou muitas vezes está bem bruta, que somente um dado. E por último, a última definição do processo de planejamento, que nós vamos detalhar agora, é o cronograma de execução da pesquisa, que é a partir dali que o pesquisador entra no campo de pesquisa ou na organização, onde ele vai desenvolver, onde ele vai buscar, onde estão os seus sujeitos de pesquisa. Quando? É a unidade temporal. Quando que eu vou fazer o quê? O que vou fazer e quando vai ser feito. Então, vamos trabalhar com cada uma dessas particularidades do processo de pesquisa. Então, vamos primeiro trabalhar com a primeira pergunta: o que pesquisar? O pesquisar está relacionado com as seguintes atividades, tá? Primeiro, a seleção do assunto, tema ou fenômeno. A segunda atividade é o levantamento de dados. Terceira, a delimitação e formulação do problema e construção da fundamentação teórica e empírica. Voltando um pouco, quando eu falei que era o ciclo de pesquisa era como desvinaio, na forma de uma espiral, ela não se dá como um caminho de uma espiral em círculo. Não é que ele vai sempre para o mesmo caminho, é um caminho de mão dupla. Ele tanto vai como retorna. Na verdade, quando eu defino a seleção do assunto e depois eu passo para o levantamento de dados, na verdade, o levantamento de dados pode fazer um retorno para uma nova seleção do assunto. Não quer dizer que eu, definindo o assunto ou o tema, eu vou seguir até o fim da linha, até os resultados finais. Não. O levantamento de dados é o contato que o acadêmico tem, que o pesquisador tem com as publicações, com os outros estudos desenvolvidos sobre aquela temática. Ele vai constata muitas vezes que o que ele está trabalhando, ou a proposta de pesquisa dele, não é realizável, não é exequível. Então, ele tem que retornar para definir novamente a seleção, a delimitação do tema e do assunto. Então, essas atividades que eu passei como seleção do assunto, levantamento de dados, delimitação e formulação, não é exatamente linear. Ela pode ser retornada à etapa anterior, à atividade anterior. Perceberam? Então, vamos trabalhar com cada uma dessas etapas, ou essas atividades. O que pesquisar? O que pesquisar está relacionado com a seleção ou determinação do assunto ou do tema. São dois fatores, são fatores internos e fatores externos que levam a uma decisão. Fatores externos. Na verdade, o que pesquisar não depende somente do aluno ou do acadêmico definir aquilo que ele quer estudar, aquilo que ele quer investigar. Tem fatores externos fora da individualidade dele, dentro do coletivo, é aquele que pode influenciar a escolha dessa decisão. Como, por exemplo, conversas com professores. À medida que ele tem a escolha de um assunto que vai trabalhar, por exemplo, com avaliação de desempenho, e ele conversando com o professor, ou a avaliação de desempenho dentro de um modelo estrutural, teórico, trabalhado por um autor, o professor da disciplina, o professor, o possível professor orientador, pode direcioná-lo para uma outra atividade, para um outro tema. Então, a conversa com os professores é essencial na determinação da escolha do assunto e do tema. São eles que são os conhecedores daquela temática. Então, eles podem indicar, por exemplo, ou reindicar um outro tema, ou fazer sugerir teorias que aprofundem realmente aquele tema. Então, conversas com o professor é um fator externo importantíssimo. O conteúdo da disciplina, o segundo fator que deve ser observado na escolha do assunto, do tema ou do fenômeno. As disciplinas, todas que compõem o currículo, a grade curricular do curso de administração, todas elas possibilitam a descobrir diversos temas. Por exemplo, financeira. O que eu posso fazer em financeira? Planejamento financeiro, análise de fluxo de caixa. Na área de materiais, podendo fazer um estudo sobre a logística. Então, você tem as disciplinas, o conteúdo das disciplinas, o conteúdo temático das disciplinas é um documento essencial na escolha do assunto ou do fenômeno. A atividade profissional é a terceira itemzinho que eu coloquei, é na realidade profissional que nasce muitas vezes os temas. São dificuldades, são problemáticas que existem na organização e que precisam ser selecionadas, ou muitas vezes que elas não são compreendidas por que, que eles se dão daquela forma. Então, a atividade profissional, o âmbito organizacional, o ambiente organizacional é uma fonte de inspiração e de inspiração para a escolha de um tema de pesquisa. Conversas com colegas. É uma outra forma de que auxilia na definição do tema de pesquisa. Na verdade, quando os alunos trocam muita informação, e esse compartilhamento é essencial na academia. Mesmo através do ensino à distância, vocês têm ferramentas que possibilitam esse compartilhamento. Não é porque o aluno está lá em Roraima e outro está no Rio Grande do Sul que não existe uma proximidade. Existe bastante. Quando se estuda, por exemplo, criatividade nas organizações, ela pode se dar tanto em Roraima como no Rio Grande do Sul. É só trocar informação. Vocês têm possibilidade, ferramentas, instrumentos que possibilitam essa aproximação. Então, conversas com colegas, não só do seu local, e sim mais amplo do que o ensino presencial, porque vocês ampliam áreas geográficas, limites geográficos. Então, conversas com colegas é essencial na definição do tema de pesquisa, mesmo porque o colega pode sugerir que vou estudar isso, e um aluno dizer, olha, já tem um texto, um artigo científico que fala sobre isso, dá uma olhadinha, vê se é isso mesmo que tu queres pesquisar, ver se é esse foco, esse problema de pesquisa que tu queres desenvolver. Então, isso é essencial na escolha de pesquisa. E, por último, eu coloquei como publicações em periódicos. Publicações em periódicos são essenciais. Publicações em periódicos são os artigos científicos que são as últimas divulgações, as últimas pesquisas que são divulgadas através de periódicos. Então, nós temos um número muito grande de periódicos, a maioria deles já totalmente, não impresso, não somente impresso, mas online, com disponibilidade de acesso gratuito, livre, para ter a consulta a todas essas produções acadêmicas. Essas publicações de periódicos, geralmente não. Elas são, muitas vezes, oriundas de eventos, encontros científicos, de eventos científicos, e depois publicam em artigos em revistas científicas. Fatores internos. Isso é essencial, definir quais são os fatores internos que mobilizam o autor para escolher um tema de pesquisa. Então, nós temos, por exemplo, curiosidade, interesse, afinidade, segurança, competência, identificação, retorno do futuro e repercussão. Esses são os tópicos que eu coloquei para a gente refletir um pouco sobre cada um deles. Ora, a pesquisa científica, ela nasce da curiosidade. Ela parte de uma pergunta, de uma interrogação e de uma curiosidade que o autor tem sobre tal temática e sobre tal fenômeno dentro daquela realidade. Então, é justo que o pesquisador, que o autor, que o acadêmico tenha uma curiosidade específica sobre aquilo. Além dessa curiosidade que vai despertar a motivação, a vontade de saber, de conhecer mais sobre aquela realidade, é isso que vai gerar todo o processo de pesquisa. Ele tem que ter um interesse em desenvolver uma pesquisa numa área que é a área de interesse dele. Ele não pode desenvolver toda uma pesquisa, porque, na verdade, a pesquisa não se dá dentro de um período curto de tempo. Não é só um namoro, já é um casamento que o autor, que o pesquisador, que o acadêmico fica um bom tempo em contato com esse tema, desenvolvendo o tema, verificando todas as possibilidades de divulgação que existe, o que já foi pesquisado sobre isso, o que, que eles publicaram. Então, ele tem que realmente ter interesse. Se o acadêmico tem interesse na área de gestão de pessoas, na área comportamental, jamais deve fazer na área das exatas, como, por exemplo, na área financeira, na área de fluxo de caixa ou alguma coisa relacionada com esse tema. Junto com o interesse, ele tem que ter essa afinidade. Né? Então, afinidade com a área comportamental e não com a área financeira, ou com a área de marketing e não com a da área de criação, de marketing, de divulgação do produto e não com a área de logística. Né? Segurança é fator fundamental na definição da escolha do tema de pesquisa. Segurança, ele tem que ter segurança, na verdade, em relação àquele tema. Agora tem dois aspectos que podem ser levantados. O primeiro aspecto é a segurança em relação ao domínio do conhecimento teórico sobre aquele tema. O tema pode ser um tema já debatido, bastante debatido na área da administração, como pode ser, por outro lado, segundo caso, um tema que não foi muito trabalhado em administração, como, por exemplo, gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é uma área, uma temática em administração que ela é uma, pode se considerar como recente. As pesquisas ainda estão sendo desenvolvidas para ter resultados sobre a eficácia e eficiência dessa gestão do conhecimento. Então, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quando se começou a trabalhar com gestão do conhecimento na área de administração, as pesquisas científicas eram pequenas, eram em número reduzido. Então, a base teórica que dá sustentação para o pesquisador olhar aquele fenômeno era muito pequeno. Então, tem que ter segurança. Existe disponibilidade de material, o aluno tem que ter segurança para desenvolver aquele tema, além da afinidade, do interesse, da curiosidade, etc. Competência. Então, da mesma forma que os outros fatores internos, a competência é essencial para desenvolver um projeto de pesquisa. Da mesma forma, a identificação. E, por outro lado, eu coloquei o retorno e a repercussão dessa pesquisa, porque muitas vezes é necessário verificar o impacto, o resultado dessa pesquisa dentro da comunidade, na comunidade científica, não só da comunidade científica, comunidade acadêmica, como também nas atividades profissionais do pesquisador. Então, se ele está pensando em ter alguma projeção ou traçar um caminho dentro de um projeto estratégico de vida ou profissional, o que esse desenvolver essa pesquisa, aprofundar o estudo sobre esse tema, vai trazer para o futuro? Se o aluno, por exemplo, está na graduação, vai fazer o seu TCC e está pensando em continuar a cadeia acadêmica, ele pode trabalhar com um tema de pesquisa que está atrelado a um programa de mestrado e atrelado a um programa de doutorado. Então, ele pode definir já o tema, já visando um retorno para o futuro e uma repercussão que esse tema vai dar na vida profissional e na vida acadêmica dele. Então, não são decisões estáticas, decisões momentâneas direcionadas para o contexto atual, mas sim o contexto futuro. São fatores internos que são essenciais para a escolha e definição do tema de pesquisa. Por exemplo, processo de recursos humanos. O processo de recursos humanos é um tema. Realmente ele é muito amplo. Envolve todos os processos de recrutamento, seleção, etc. Então, nós temos os processos de recursos humanos como um assunto. E temos especificamente o recrutamento de pessoal, a seleção de pessoal, a integração, a socialização e a ambientação, que é um processo bastante esquecido dentro da gestão de pessoas, que é essencial na inserção do empregado dentro da organização, na admissão de pessoal, na capacitação e desenvolvimento de pessoas. Esses são temas específicos que podem trabalhar relacionados com os processos de recursos humanos. No livro, na página, deixa eu achar, na página 52, nós temos alguns exemplos que podem também auxiliá-los na definição, na explicação, deixar mais claro o que é essa diferença entre assunto e tema de pesquisa. Como, por exemplo, na página, no quadro 4, na página 46, nós temos uma série de assuntos relacionados com os temas específicos. Por exemplo, administração financeira. Pode ser feito um trabalho sobre planejamento financeiro, estudo da política de dividendos da empresa, pode ser feito uma administração de caixa, na questão de marketing. Marketing é extremamente amplo, é um assunto amplo demais. Comportamento do consumidor está mais delimitado. Análise de mercado é amplo, precisa delimitar um pouco mais, mas já se considera, mas se contextualiza como um tema de pesquisa. Fidelização de clientes, marketing de relacionamento. Então, vocês dão uma olhadinha na página 46 do nosso livro, que vocês vão ter exemplos mais específicos sobre a questão do assunto e do tema de pesquisa. Outro aspecto, outro exemplo, gestão de pessoas. A questão de liderança é um tema específico, educação continuada, assédio moral, administração de pessoal, cultura organizacional, equipes de trabalho, são exemplos de temas de pesquisa. Tá? A segunda atividade, quando nós trabalhamos com a identificação do que pesquisar, está relacionado com, então, a seleção do assunto e a segunda atividade relacionada com o levantamento de dados. O levantamento de dados é essencial no processo de definição e realmente da focalização do tema de pesquisa. O levantamento de dados implica em desenvolver atividades como a identificação das fontes, a localização e obtenção desse material, a leitura do material e confecção das fichas. Nessa hora, o pesquisador entra num campo que três atividades são essenciais para desenvolver essa pesquisa. A primeira atividade é ler, a segunda, ler, a terceira é ler. Porque, na verdade, ele tem que entrar em contato com o que existe de publicação da área. Não só publicação teórica, bibliográfica, mas também o que já foi publicado sobre isso e quais são os documentos que estão disponíveis. E esses documentos, muitas vezes, são resultados de outras pesquisas que trazem, ou até influenciam, ou levam o autor a redirecionar o seu tema de pesquisa. Então, vamos ver, primeiramente, a identificação das fontes. A primeira coisa que tem que se ver nesse caso de identificação das fontes é a definição que tem sobre fonte primária e fonte secundária. O Gil trabalha com uma diferença básica entre fonte primária. Ele diz que fontes primárias são dados de gente. Dados de gente, o Gil trabalha com dados obtidos diretamente com a pessoa. Então, eu vou buscar a informação, a fonte, na cabeça das pessoas, na opinião, no significado, no que ela tem para me dizer. Então, são fontes primárias, elas são transmitidas de primeira mão. É a primeira vez que a gente está buscando essa informação. Então, essa fonte se chama fonte primária. Fontes secundárias são dados de papel. Então, fontes são documentos que já foram, são informações que já foram coletadas, sistematizadas e colocadas à disposição. Na verdade, quando ele fez essa classificação em fontes primária e secundária, na secundária ele colocou como fontes de papel. Hoje nós não temos só o papel como uma fonte de pesquisa, nós temos também a internet, nós temos o computador que dá acesso à informação em todo o mundo. Em tempo real, nós temos também através de disquetes, então nós não temos só as fontes secundárias como dados de papel, mas dados eletrônicos também, que já foram inseridas dentro como uma das fontes secundárias de pesquisa. Né? A localização dessas fontes. Nós temos inúmeras fontes. Saber usar critérios para determinar, para escolher essa fonte é essencial. Então a busca deve ser cuidadosa, por um elementar respeito ao trabalho alheio, lógico. Se tu estás usando uma fonte de terceiro, tu deve referenciar, dizer que aquela ideia não é tua, e sim é da outra pessoa. E nós temos que cuidar que tanto o papel, como também a internet, como o meio eletrônico, CD e e-mail, etc., ele aceita tudo. Tem que ter critérios sérios de escolha dessa fonte de pesquisa. A primeira coisa que deve ser observada é o nome do autor. Procurar identificar desse autor o que que ele produziu, aonde que ele trabalha, o que que ele estuda, o que que ele vincula na academia. Então, tem que ser realmente uma busca extremamente cuidadosa e com respeito ao trabalho alheio. Se a informação é dele, referenciar, dizer que é desse autor e não se apropriar da ideia do outro. Conhecer bem o assunto, na verdade, é o segundo. A busca deve ter um direcionamento, que eu tenho que conhecer o assunto. Eu estou fazendo essa busca em fontes, mas eu tenho que saber a amplitude do assunto que está sendo trabalhado. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o fator tempo. A busca não deve ser somente contextual no momento atual, por isso que ela não é limitada no tempo. Ela é ampla, ela pode ser resgatada. Na verdade, quando se faz essa busca, se parte das produções, as publicações mais recentes para o mais antigo. Por quê? Porque nos mais recentes, eles têm indicação de fontes, de referências, de livros, de publicações, de artigos, de estudos que já foram produzidos no tempo passado. Então, se parte do mais recente para o mais antigo, porque no mais antigo, a gente vai, muitas vezes, no mais antigo, a gente vai encontrar o início do processo e entender toda a história de desenvolvimento daquele tema. Ela deve ser, a localização, a busca, deve ser ampla, profunda e extensa. Ora, tu não vai, para ter direcionar o foco da pesquisa, tu precisa ter uma profundidade muito grande, né? Uma profundidade muito grande sobre aquele tema, para definir exatamente qual é o foco, qual é a abordagem, qual é o contexto que vai ser trabalhado, aquele processo, por exemplo, de recrutamento e seleção. Como é que foco que eu vou dar? Que abordagem que eu vou dar? Então tem que ver, tem que ter uma amplitude grande para ver o que já foi feito sobre isso, o que já foi discutido pelos autores sobre isso. A partir disso, a partir dessa amplitude, ter condições de definir e de conduzir o estudo que é o seu estudo sobre aquele tema. Seleção criteriosa. A seleção criteriosa, da mesma forma que cuidadosa, deve ser, é essencial no processo de localização dessas fontes. Da mesma forma, não se pode esquecer os trabalhos nacionais e não valorizando somente, em excesso, somente os trabalhos estrangeiros. Nós temos grandes publicações, grandes autores no Brasil, grandes pesquisas que refletem a realidade brasileira e não só a importação de conhecimento estrangeiro. Então, a localização dessas fontes é essencial para saber aonde que nós vamos, é essencial para conduzir o trabalho de pesquisa. Assim, a etapa seguinte diz respeito ao processo de leitura. Bom, na verdade, nós temos um processo que se chama leitura exploratória, reconhecimento, seletiva, analítica, reflexiva e interpretativa. O que que é isso? Eu identifiquei as fontes de pesquisa, eu localizei o material que eu quero trabalhar, agora eu vou fazer primeira leitura desse material. Então, o acadêmico reúne um número muito grande de informações e deve buscar grandes informações porque ele deve verificar diferentes correntes teóricas que existem produzidas sobre aquele assunto. Então, mas o que que ele vai pesquisar? Ele vai ter que fazer uma leitura extensa de todo esse material? Não. Ele primeiro faz um reconhecimento dessa leitura. Um reconhecimento quer dizer, por exemplo, ou é chamado também de leitura exploratória. Por exemplo, na medida, no momento que ele pega um livro para pesquisar, esse livro, a primeira coisa que ele vai buscar é a identificação da ficha catalográfica. Na ficha catalográfica do livro, tem informações importantíssimas, como, por exemplo, o ano de publicação. Lembra que eu falei do mais recente para o mais antigo? Então, o ano de publicação, 2007, por exemplo, mostra que pode ter referenciado, esse livro pode referenciar obras produzidas anteriormente. Então, a ficha catalográfica é a primeira visão que o acadêmico deve ter no processo de leitura de reconhecimento. Depois ele vai buscar o sumário. No sumário ele vai identificar as unidades ou as temáticas que são abordadas neste livro. Então, tem um tema que implica, que interessa para minha pesquisa, eu deixo fora. Eu dou uma olhadinha para ver se, rápida, de reconhecimento, é só reconhecimento. Por isso que eu estou fazendo a exploração de dados. Então, eu verifico se o contexto que está sendo trabalhado serve para minha pesquisa. Se não serve, eu deixo de fora. E nesse momento que eu deixo de fora, eu já estou usando o segundo tipo de leitura, que é a leitura seletiva. Nessa leitura seletiva, eu não faço uma leitura aprofundada, mas eu tenho que passar os olhos para verificar o enfoque, o foco que está sendo trabalhado pelo autor. Para ver se realmente essa abordagem trabalhada pelo autor tem a ver ou tem uma identidade com as ideologias que o autor tem. Então, está relacionado diretamente com aquilo que eu gostaria de pesquisar. Por exemplo, eu posso ter uma visão mais crítica da administração e eu posso ter uma visão mais gerencialista da administração. Então, eu vou procurar autores que me dão possibilidade de desenvolver o meu conhecimento e contribuir com a ciência, com a ciência, com aquele estudo que eu vou desenvolver. Então, tem a ver. Essa leitura seletiva já possibilita ir ao encontro da minha ideologia, do que eu penso em relação dos meus pensamentos em relação àquela temática. A próxima leitura é uma leitura analítica, crítica e reflexiva. Essa leitura analítica, crítica e reflexiva é que são feitos os primeiros apontamentos. Nós vamos falar sobre esses apontamentos. São essenciais que sejam feitos esses apontamentos. A forma de fazer o apontamento, isso é uma coisa que o acadêmico vai fazer de acordo com o seu método de estudo. Se ele tem um método de estudo que vai registrar no próprio texto, não registre no livro, né? Mas tire uma cópia para registrar naquele texto. Se ele vai fazer as anotações numa folha de papel, procure utilizar uma folha que já tenha sido utilizada para cuidar um pouco mais do meio ambiente. Mas a forma de registro tem que ser altamente cuidadosa. Primeiro, a primeira coisa que deve ser registrada é o nome do autor é a referência da obra, isso quer dizer, o sobrenome do autor, o nome do autor, o título da obra, a edição, se essa edição é a primeira, se é a quinta edição que foi reimpressa, e o local de publicação, a editora, que também é editora, tem editoras e editoras, a gente sabe disso, então tem que ter esse cuidado. Então, nessa leitura analítica, se faz primeiro esse registro para depois apontar a ideia central do texto, a ideia principal do texto e as ideias secundárias. Nessa ideia central do texto e na secundária, nós temos duas possibilidades de registro da informação, exatamente como ela está, ipsis literis, como é, na verdade, a fala do autor, com as palavras do autor, e pode ser uma interpretação minha, com base no autor. Mas, de qualquer maneira, sendo interpretação minha ou sendo a fala do autor, o crédito é dele, então eu tenho que referenciar a fonte. Não é a ideia minha. Se eu estiver apropriando da ideia, eu estou cometendo um crime. Na mesma forma, quando tem os textos ou trabalhos acadêmicos que tem muitas páginas sem referência a nenhum autor, existe alguma coisa errada. Porque, na verdade, muitas vezes as ideias são dos autores e são dos teóricos. E o aluno não faz a devida referência ou dá os créditos à pessoa que merece receber esses créditos, que é o autor da ideia. Então, essa leitura analítica, crítica e reflexiva, são feitos os apontamentos e depois temos a leitura interpretativa para depois montar um quadro teórico referencial. Os apontamentos. Nos apontamentos nós temos os registro das informações, que são o que eu falei agora, das transcrições. Transcrições é a cópia exatamente igual. Os apontamentos podem ser feitos através de esquemas, que o aluno faz para ter uma noção da a lógica da ideia do autor, da ideia do autor, aquela lógica, aquele esquema. Pode ser feito em resumos e pode ser feito as anotações pessoais. Anotações pessoais são posicionamentos que o autor, que o acadêmico tem frente àquela teoria, né? Outra forma de fazer os apontamentos é através da ordenação, que pode ser feito em fichas. Os metodólogos da metodologia científica orientam que o aluno trabalhe com ficha, né? Na verdade, essas fichas, os alunos não têm uma aceitação muito grande, que o aluno não tenha faz ficha. Ele faz os apontamentos. Os apontamentos têm que ser organizados, para ele depois se identificar e trabalhar e saber onde que está aquela informação, senão pode se perder. As informações são muitas, as ideias são muitas. Então, o que ele tem que fazer é uma ordenação das fichas. Ou por assunto, ou por capítulo, ou por sessão. Então, buscar registrar, ou no papel, ou diretamente no computador, as ideias centrais do texto, as ideias principais, desculpa, as ideias secundárias, por assunto ou por capítulo, dentro daquilo que interessa para a pesquisa, para o tema de pesquisa. As fichas de leitura, nós temos o modelo bibliográfico e o modelo de apontamento. O bibliográfico faz o registro somente da referência bibliográfica, e de apontamento já tem todas as ideias secundárias e terciárias. As informações obrigatórias são referência do texto, o assunto, a ideia principal e secundária, quando é de interpretação, quando é cópia fiel. Quando é cópia fiel, não esqueçam jamais de fazer uso de uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. No livro vocês vão encontrar um íconezinho que mostra qual é o endereço eletrônico nessas normas da ABNT. Vocês vão entrar em contato com uma que tem o um número de 10.520. Essa 10.520 trabalha com o uso de citação no texto. A essência dessa norma brasileira de documentação e informação, que trata sobre citação, que é uma menção de uma informação extraída de outro texto, a essência dela diz que a citação tem três tipos de citação. Um tipo de citação é a citação direta, quando é a cópia exatamente do autor. E nessa citação, a essência é sempre dizer o nome do autor, o ano de publicação da obra e a página onde encontra-se aquela informação. Quando é uma ideia do autor que foi extraída, uma ideia tirada do autor, que não há necessidade de colocar a página, eu faço uma leitura, interpreto e coloco com as minhas palavras aquilo que o autor está dizendo, mas o crédito não é meu, o crédito é do autor. Dessa mesma forma, eu tenho que citar o nome do autor, o sobrenome, desculpa, o sobrenome do autor e o ano de publicação da obra. Porque é naquela obra, porque lá no final do trabalho acadêmico, da dissertação, ou da tese, ou do artigo, nós vamos encontrar as referências. A referência é outra norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é essencial que vocês façam a leitura. No nosso livro, nós temos também a indicação de sites, por exemplo, da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, que ali vocês têm até todos os passos, as etapas e como chegar lá. Lá vocês vão encontrar exemplos de referências bibliográficas que foram documentadas por bibliotecárias da UFSC, da Biblioteca Universitária. Então, vocês têm fontes importantes que podem auxiliar na identificação do material que está sendo pesquisado. E não deixe de dizer. Por exemplo, em qualquer trabalho, em qualquer momento que vocês citarem, não só no trabalho de conclusão de curso, mas ao longo do semestre, por isso que essa disciplina é instrumental para todo o curso de graduação, não deixem de fazer sempre usar sempre a referência do autor, que ou ela está localizada no final do documento, ou ela está localizada no final de cada capítulo, a referência, e quando citar e quando chamar o autor dentro do texto, não esqueça jamais de dar o crédito para aquele autor, né? Então, essas são a questão de ficha de leitura. Então, atenção às formas de registro, são as duas normas brasileiras que eu falei, que são essenciais, a 6023, que é de referência, e a norma brasileira de uso de citação do texto, que é a 10.520, que faz parte não só dos trabalhos de conclusão de curso, mas de todo o trabalho acadêmico, não só o trabalho científico. Então, nós podemos concluir que o levantamento de dados, dentro dessa nossa conversa inicial, o levantamento de dados é essencial e tem uma implicação direta em todo o processo de pesquisa. Observe, tá? O levantamento de dados possibilita, dentro do processo de pesquisa, delimitar e formular o problema de pesquisa. Nós já vamos trabalhar sobre esse assunto. Possibilita também definir os objetivos. É através desse levantamento de dados, volto a dizer, levantamento bibliográfico ou levantamento documental, que eu tenho condições de dizer: o meu propósito de pesquisa é esse. É através dele também que tem a sinalização do método de pesquisa, tá? Vocês podem identificar aqui o método de pesquisa, e são os procedimentos e a indicação dos procedimentos metodológicos, do método de pesquisa, se é um método de abordagem qualitativa, quantitativa, etc. Ele possibilita e dá sustentação à análise de dados, possibilita a interpretação, explicação da realidade estudada. Então, o levantamento de dados, dentro do nosso, resgatando as etapas da pesquisa, ou a trajetória que o pesquisador faz, ele não está focalizado somente nessa etapa de planejamento, ele acompanha todo o processo. Até no final da pesquisa, após a coleta de dados, quando o pesquisador vai analisar os dados, ele vai retomar a essas fontes, vai retomar a pesquisa bibliográfica, vai retomar a pesquisa documental para poder interpretar os dados. Então, ela é essencial, por isso que eu disse, ler, ler e ler são atividades básicas da pesquisa, que faz parte do levantamento de dados. O que pesquisar? Voltando ainda à primeira etapa da pesquisa, e o que pesquisar tá. A próxima etapa, a próxima atividade tá direcionada para delimitação e formulação do problema de pesquisa. O que que é isso? O problema precisa ser delimitado. O que quer dizer isso? Ela é colocar fronteira, é como diz a mostra figurinha ali, é olhar dentro com uma lupa somente por um ângulo. Em relação a que ângulo? Em relação a quê? As variáveis de estudo, em relação ao tempo, a pesquisa sempre tem uma dimensão temporal que delimita o seu foco. Ou se eu vou fazer uma análise estratégica da organização, eu posso delimitar um período de 10 anos, de 5 anos, de 2 anos. Então, é o meu foco de análise está delimitado a esse fator tempo. Isso é importantíssimo. Além de definir o tema, nós temos que delimitar esse tema em relação, então, às variáveis, em relação ao tempo, em relação a esse objeto de estudo, em relação às pessoas e sujeitos de pesquisa, tá? São formas ou aspectos que devem ser observados na delimitação. Depois, o tema precisa ser problematizado. A palavra problema, ela tem diferentes concepções. No senso comum, como nós trabalhamos na primeira unidade do nosso programa, nós temos o senso comum mostra que o problema pode ser alguma dificuldade, algum desequilíbrio, algum mal-estar, algum sofrimento ou constrangimento que tem em relação a alguma coisa específica. Só que na academia, problematizar o tema é procurar enunciar o tema na forma de uma pergunta de partida, através da qual o pesquisador tenta exprimir o que procura saber, elucidar e compreender. Então, nós vamos ver que a pergunta, aqui o problema parte de uma curiosidade, parte de uma pergunta de pesquisa que o pesquisador vai buscar respostas para compreender aquela realidade. Então, pode ser uma dificuldade de compreensão, tanto de uma questão teórica, como também pode ser uma dificuldade de compreensão de uma prática organizacional. Então, mas para entender essa prática organizacional, eu sempre tenho a teoria de base, eu sempre tenho a teoria atrás da minha cabeça que possibilita, que me auxilia olhar, por isso que se diz que a teoria é a luz que ilumina o nosso foco de trabalho. Então, o problematizar o tema é formular aquele tema através de uma pergunta, de um questionamento, de uma curiosidade que eu estou questionando. Quais foram as transformações organizacionais oriundas de uma legislação X? Então, eu vou verificar a relação que existe entre a mudança organizacional e a incidência a partir daquela legislação. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo. Para isso, eu tenho que ter um objetivo, que é o meu propósito, que é analisar a relação entre a transformação das mudanças organizacionais oriundas da implantação de uma legislação, etc, etc. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, como eu falei, o problema de pesquisa expressa a possível relação que possa haver entre, no mínimo, duas variáveis que são conhecidas. Observe. Agora eu chamei o autor, o Koshy, essas palavras são dele, o livro é de 1997, a página é 106, e o grifo é meu. Eu que salientei de duas variáveis conhecidas, porque o pesquisador não pode trabalhar com a relação em variáveis que são desconhecidas. Então, o Kellinger diz também que o problema de pesquisa é uma questão que pergunta como as variáveis estão relacionadas. Então, quando relacionar duas variáveis, eu já estou delimitando meu foco de pesquisa. Então, vou delimitar em função de... O processo de por exemplo, até que ponto o processo de recrutamento e seleção está atrelado ao planejamento estratégico da organização? Então, eu vou ver a relação que existe entre o planejamento, o processo de recrutamento e o planejamento estratégico, ou se o planejamento estratégico está atrelado ao processo de regulamento. Então, sempre expressa, expressa possível relação entre duas variáveis. Existem problemas de pesquisa que não têm a relação, mas são problemas de pesquisa científica também. Então, o problema de pesquisa sempre apresenta as variáveis e as unidades de observação. O que são variáveis? São conceitos, são aspectos, são propriedades, são qualidades, são características individuais, são valores de um tema. Então, por exemplo, quando eu estou considerando a variável sexo, o que eu estou considerando dentro do sexo? Não estou considerando a questão do sexo masculino e feminino. Então, eu estou conceituando o que é uma variável. Agora, vamos dar um exemplo. Desculpa. Exemplo sobre problemas de pesquisa, para vocês compreenderem melhor. O que provoca o desaparecimento das microempresas é uma pergunta. É uma pergunta, claro. Está bem estruturada, tem um ponto de interrogação. Mas o que provoca realmente? Está muito amplo, tá? Não é nada conhecido. Então, é uma variável totalmente desconhecida. Como é que eu vou relacionar o desconhecido com o desaparecimento das microempresas, que é uma variável conhecida? Não tem como fazer essa relação. Então, não tem como fazer uma relação entre o que provoca, se eu não sei o que provoca, com o desaparecimento das microempresas, que são fatores essenciais para serem investigados. Então, nós podemos ver, por exemplo, fatores externos da organização e fatores internos da organização, fatores conhecidos. Por exemplo, fatores que levam, o que possibilitam entender, compreender e descobrir por que existe o desaparecimento dessas microempresas. Como, por exemplo, fatores externos, nós temos o ambiente econômico, a economia do país, a política desse país, a tecnologia e a influência dessa tecnologia nas organizações. Levam, são fatores do ambiente externo, ambiente geral da organização, o mercado de clientes, o mercado concorrente, são fatores delimitados, são variáveis que são conhecidas e que posso fazer uma relação entre a economia do país e o desaparecimento da organização. Então, eu estou trabalhando com duas variáveis ou fatores que são conhecidos, né? E não o que que provoca. Sei lá o que que provoca. Agora, se eu perguntar assim, até que ponto a economia brasileira interfere no desaparecimento das organizações? Dá uma grande pesquisa. Na verdade, eu posso delimitar o período dentro dos últimos 4 anos, ou dos outros 6 anos, ou pegar os últimos dois governos com a política econômica do governo para verificar qual é a influência, de que maneira ela interferiu ou não interferiu. Não sei, a pesquisa vai me mostrar, a investigação vai me dar o resultado. Se favoreceu ou não favoreceu, se implicou ou não implicou o desaparecimento das microempresas. Então, quando o Kellinger diz que trabalha-se com variáveis conhecidas, a relação entre essas variáveis, elas devem ser conhecidas. Os conceitos devem ser explicitados. Vamos ver os exemplos. Problema de pesquisa. Qual a contribuição da internet para a construção do conhecimento no Banco do Estado do Paraná? Então, nós temos as duas variáveis que estão observadas ali embaixo. A internet. A internet é uma variável de estudo, e a construção do conhecimento ou gestão do conhecimento. Como é que a internet possibilita construir conhecimento dentro do Banco do Estado do Paraná? Qual é a unidade de observação? É o Banco do Estado do Paraná. Então, variável é a abordagem, a temática que nós vamos trabalhar, tá? E as unidades de observação são elementos que delimitam ou facilitam a focalização do tema. Então, o quê, quem, onde, tempo. Então, poderia até, nesse problema de pesquisa, qual a contribuição da internet na construção do conhecimento, delimitar o uso da internet a partir da década de. Ou da década, não, vamos dizer, o uso da internet de 1995 a 2005. Verificar é um período que eu vou verificar. Então, é uma unidade de observação importante que seja inserida no problema de pesquisa. Outro exemplo. Qual é a relação entre virtualidade organizacional e as estratégias mercadológicas em empresas de comércio e de serviços que realizam comércio eletrônico na Grande Florianópolis? As variáveis são virtualidade organizacional e estratégias mercadológicas. Então, eu vou ver qual é a relação em que existe. Qual é a unidade de observação, ou as unidades de observação? Especificamente empresas de comércio e serviços especificamente que realizam comércio eletrônico na região da Grande Florianópolis. Poderia ter nesse problema de pesquisa ainda um fator tempo delimitando essa pesquisa. Observe, qual é a relação na pergunta? Porque o problema de pesquisa também sinaliza o método. Através do problema de pesquisa, a gente já pode identificar o método, a abordagem que foi dada nessa pesquisa. Quando eu pergunto qual é a relação entre virtualidade organizacional e estratégias mercadológicas em empresas de comércio e serviços que realizam comércio eletrônico na região da Grande Florianópolis, já me sinaliza para uma pesquisa quantitativa, porque eu estou trabalhando com um grande número de empresas de comércio e serviços que fazem comércio eletrônico. Então, pode já o problema de pesquisa já pode sinalizar para abordagem qualitativa ou quantitativa de pesquisa e tudo o que tem por trás dentro desse contexto do método qualitativo e do método quantitativo de pesquisa. O uso dos instrumentos, a forma de analisá-lo, se eu vou usar o método qualitativo, eu tenho mais o significado, os valores, as crenças. Se eu vou usar o método quantitativo, eu tenho mais a medição desses valores, não só o significado deles. Então, o problema de pesquisa é essencial. Problema de pesquisa. Outro exemplo, avaliação do desempenho do Hospital Universitário da UFSC. A avaliação do desempenho do Hospital Universitário da UFSC atua como uma ferramenta de controle ou de motivação? A ferramenta de gestão de pessoas, avaliação de desempenho, ela pode ser utilizada só como uma forma de controle e como uma forma de incentivo, de motivação, de movimentação dentro da organização. Então, as variáveis também, claro, as variáveis desse estudo é avaliação de desempenho, controle e motivação. A unidade de observação, Hospital Universitário da UFSC. Outro problema de pesquisa: quais as competências e habilidades requeridas dos gestores de hospitais públicos de Santa Catarina frente aos padrões de atendimento e competitividade dos hospitais privados da cidade de São Paulo? Estão trabalhando com duas variáveis, ou três variáveis: competências e habilidades, pode ser colocado dentro de uma variável, de um grupo. Como pode ser padrões de atendimento, outra variável, e competitividade. Aonde? hospitais públicos de Santa Catarina e hospitais públicos da cidade de São Paulo. Indica esse programa de pesquisa que vai ser um estudo comparativo. Qual a contribuição da internet para a aprendizagem laboral das organizações? Essa é a primeira pergunta de pesquisa de uma dissertação de mestrado. Então, faz a relação entre internet e aprendizagem organizacional, da mesma forma que foi dito antes, como gestão do conhecimento ou construção do conhecimento. Outro problema de pesquisa. Qual a influência da responsabilidade social corporativa na delimitação das ações da Artplaz, segundo a percepção de seus gerentes e não gerentes? Isso também é uma pergunta de pesquisa de uma dissertação de mestrado. Responsabilidade social corporativa é uma variável, as ações dos gestores também é outra variável. A Artplaz, como uma unidade de observação e percepção de gerentes e não gerentes. Provavelmente, na fundamentação teórica, o aporte teórico que vai dar sustentação para essa pergunta de pesquisa vai definir o que é gerente e o que não é gerente, né? Para ter mais, com mais clareza, o que quer dizer isso. Outra pergunta, qual é o processo de adaptação estratégica da rede de supermercados Angelones no período de 86 a 2002? É uma pergunta de uma dissertação de mestrado e não trabalha com uma relação entre duas variáveis. O exemplo que eu trouxe para vocês verificar que é possível construir um problema de pesquisa a partir de uma só variável. Então, eu vou ver o processo de adaptação estratégica. Quando eu vejo o processo, implica numa dimensão temporal, porque eu vou ver no supermercado Angelone, no período de 86 a 2002, é um processo como evoluiu a gestão estratégica da organização. Então, é um estudo, provavelmente, indica um tipo de pesquisa descritiva, qualitativa, que vai buscar entender o significado das mudanças estratégicas da organização. Então, o problema de pesquisa, ele pode apresentar diferentes formas de expressão. Vamos ver. Entre jovens de 13 a 18 anos em Florianópolis, o uso de drogas aumentou a criminalidade? A mesma pergunta pode ser construída de forma diferente. Eu vou delimitar mais o uso de drogas, que as duas variáveis que estão sendo trabalhadas são o uso de drogas e criminalidade. Eu estou trabalhando se existe relação entre o uso de droga e a criminalidade. O meu foco é jovens de 13 a 18 anos, as unidades de observação e Florianópolis. Agora posso delimitar um pouco mais. O consumo de cocaína, morfina, maconha entre jovens de 13 a 18 anos em Florianópolis aumentou o índice de criminalidade? Eu estou fazendo a mesma pergunta de forma diferente. Né? Só que eu estou especificando que tipo de droga que eu vou analisar. Né? Posso especificar um pouco mais ainda, delimitar um pouco mais. Dizer que jovens entre 13 e 18 anos que já passaram por um problema de prisão dentro de uma... alguma coisa que aconteceu com eles, que fizeram algum delito e já foram presos. Eu posso delimitar o meu estudo a essa população. Jovens de 13 a 18 anos tenham cometido algum delito e que já passaram por processo prisional. E daí eu vou analisar a relação que existe entre o uso de droga e criminalidade. Nessa hora eu estou tirando fora do meu foco de pesquisa, da minha população, os jovens que usam, mesmo que usam droga, que pode provocar aumento de criminalidade, mas que não foram, não passaram por nenhum delito e nem tiveram nenhuma ação prisional. Tá? Então, são formas diferentes de apresentar o problema de pesquisa. Então, o enunciado do problema especifica as variáveis principais, que no caso drogas e criminalidade, e as unidades de observação. Quem, o que, características ou local, período, jovens de 13 a 18 anos em Florianópolis que já tenham sido condenados judicialmente no período do ano de 1995-99. E tem outros exemplos que eu tenho aqui nos slides, por exemplo, qual é o perfil e padrão de atuação dos gerentes de hospitais públicos da Santa Catarina, quais as práticas de RH que estão sendo desenvolvidas pelos gestores, tem até que ponto o supermercado Angelone, depois vocês podem ter acesso aos slides, que vocês vão receber os slides dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e vocês têm uma percepção, porque a gente tem uma visão... A minha memória de visão que auxilia bastante a aprendizagem. Até que ponto o supermercado Angelone reconhece o recrutamento e seleção como ferramenta importante e integrada na estratégia de negócios? O aspecto extra-organizacional afeta a percepção da qualidade do clima organizacional? Então, são problemas de pesquisa que, além desses que eu trouxe hoje, Vocês têm os exemplos que estão contextualizados no nosso material. Além disso, tem as dúvidas que vocês podem tirar com os tutores e comigo mesmo. Então, nós vamos estar à disposição de vocês durante esse período, não só nesse período, porque, volto a frisar, a disciplina de metodologia da pesquisa, ela vai acompanhar vocês desde esse momento até o final do curso de graduação. Voltando ainda ao nosso tema, à nossa primeira definição do processo de pesquisa, o que pesquisar, a construção da fundamentação teórica é a última atividade. Então, nós vemos a seleção, o levantamento de dados, e delimitação e formulação e construção da fundamentação teórica e empírica. Essa fundamentação teórica e empírica auxilia na formulação do problema, nos procedimentos metodológicos e da sustentação para análise dos dados. Permite a familiarização em profundidade com o assunto, estabelece um diálogo entre teoria e problema pesquisado, permite que o autor tenha clareza na formulação do objetivo da pesquisa, identifica quais os procedimentos metodológicos e da sustentação para análise. Os instrumentos de apoio são as fichas de leitura, as normas de documentação e as normas de redação. Nós vamos agora passar para o segundo tema, segunda definição, a segunda escolha, que é justificativo. O porquê de fazer essa pesquisa? Está relacionado com a importância, com as razões e os motivos que levaram o pesquisador a fazer uma pesquisa. São fatores que determinaram a escolha, relacionado com o tema, com a experiência profissional acadêmica do autor, tem vinculação com a área temática e uma das linhas de pesquisa do curso, os argumentos relativos à importância da pesquisa do ponto teórico, ponto de vista teórico, metodológico e empírico, e a possível contribuição para o conhecimento de alguma questão teórica ou prática ainda não solucionada. O próximo, decisão, está relacionado com os propósitos da pesquisa, que responde à pergunta para que fazer a pesquisa, que são os objetivos. O objetivo, eles geralmente são construídos a partir de um objetivo geral, que tem uma visão mais ampla, para um objetivo específico com uma dimensão mais restrita. Na verdade, o objetivo específico é a fragmentação do objetivo geral. É o que, que eu vou fazer para alcançar preciso fazer para alcançar o objetivo geral. Então, ali são determinados objetivos específicos. Ou, de uma outra forma de dizer, é a somatória dos objetivos específicos que resulta num objetivo geral. Uma dica importante é em relação a como escrever um objetivo. Sempre. Iniciar a frase com o verbo no infinitivo. Então, quando você determina um objetivo, eu estou dizendo analisar, identificar, contextualizar, compreender. Então, eu estou determinando um propósito, uma ação que eu vou desenvolver ao longo do tempo. Os objetivos geral e os específicos precisam ser claros, precisos e concisos. Deve expressar apenas uma ideia, deve referir-se apenas à pesquisa que aprendi a realizar e o verbo reforço no infinitivo. Fatores de sucesso e fracasso de uma micro e pequena empresa. Problema de pesquisa. Quais são os fatores de sucesso e fracasso das micro e pequenas empresas participantes do projeto no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul? O objetivo geral é conhecer esses fatores de sucesso e fracasso das micro e pequenas empresas que participam do programa Proger no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, de forma a contribuir como referencial. Objetivos específicos, identificar as características dos dirigentes da empresa participantes do Proger no município, identificar as características das empresas participantes do Proger no município de Passo Fundo, identificar as práticas operacionais relativas ao marketing, finanças, técnico, operacional, recursos humanos e as funções gerenciais das empresas participantes, escrever o relacionamento das empresas participantes do Proger com o ambiente externo, mensurar os resultados alcançados pelas empresas após entrarem no programa e identificar os fatores que contribuíram para os melhores resultados pelas empresas participantes do projeto no município de Passo Fundo. A metodologia do trabalho, que é uma outra definição do nosso processo de planejamento e de tomada de decisão, que está relacionada aos processos metodológicos. Como pesquisar? A pergunta como pesquisar, então, está relacionada com os procedimentos metodológicos e implica na definição do tipo de pesquisa, exploratória, descritiva, qualitativa, quantitativa, estudo de caso, etc., da segunda unidade do nosso programa. Implica na determinação da população, da amostra dos sujeitos de pesquisa, quem são essas pessoas que eu vou analisar. Tá? Identifica também as variáveis ou as categorias de análise que são necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, as técnicas de coleta e análise de dados. Essas questões serão abordadas durante essa disciplina e algumas coisas, por exemplo, algumas temáticas como, por exemplo, com bastante mais profundidade, a determinação da amostra, cálculo da amostra, tipos de amostragem, etc., na disciplina de estatística aplicada à administração. Então, no planejamento e processo de decisão, nós vamos ter como última decisão o cronograma de execução, que nada mais é do que uma discriminação das etapas do trabalho dentro de uma dimensão temporal. O produto dessa etapa final de planejamento se constitui num documento chamado projeto de pesquisa, né? Então, toda essa etapa que muitos autores chamam de pesquisa exploratória, ela se fundamenta dentro de um documento que é o projeto de pesquisa, que vai mostrar o que será feito, quando será feito, como que será feito. Então, sempre o verbo da redacional, o tempo verbal utilizado na redação de um projeto de pesquisa é um tempo futuro, é uma proposta que vai ser desenvolvida. A fase de execução implica na preparação desses instrumentos. Se a opção é por uma pesquisa quantitativa, obviamente nós vamos escolher o questionário como uma técnica de coleta de dados. Se nós vamos fazer uma pesquisa qualitativa, eu posso, a entrevista e observação são as duas técnicas, os dois instrumentos mais utilizados para coleta de dados. Então, eu vou preparar, a primeira coisa é preparar esses instrumentos para depois entrar no campo de pesquisa, coletar esses dados, buscar, fazer contato com o fenômeno em si, com as pessoas que envolvem, com os documentos que tratam a pesquisa, o tema da pesquisa, para depois fazer todo o processamento, tratamento, interpretação e análise dos dados, análise e interpretação dos dados. Então, essa fase de execução, volto a mostrar, implica na preparação dos instrumentos, na coleta de dados e no processo de análise de dados. Na verdade, é a entrada no campo, a permanência dentro do campo e a retirada do campo de pesquisa. Depois disso, o autor comunica os resultados através de um documento chamado trabalho de conclusão de curso. Então, nessa comunicação dos resultados implica, primeiro, depois da análise da interpretação, fazer uma redação inicial, ou preliminar do documento, uma redação definitiva e a estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho acadêmico, nós vamos trabalhar, nós vamos discutir, nós vamos refletir na próxima unidade, que é a unidade 4 do nosso livro. Mas dentro, nós temos, nós que eu digo, vocês, os tutores e eu, nós temos não só o livro-texto como um livro auxiliar para a disciplina, mas também nós temos os livros básicos que estão disponíveis nos polos. São principalmente o livro do Gil, o livro do Richardson, que estão disponíveis, o livro do Trivinhos, que já estão disponíveis nos polos. E nós temos todas as bibliotecas do mundo à disposição. Então, quando eu falo que vocês não devem se fixar somente nesse conteúdo, é importante que vocês façam outras leituras para poder compreender. Porque nesse período, nesse espaço de tempo que nós trabalhamos agora, durante 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, não se consegue dizer tudo o que tem para falar, ou discutir, ou refletir sobre etapas ou a trajetória do pesquisador para o desenvolvimento de uma pesquisa. Muito obrigada por vocês me escutarem. Até daqui a pouco, numa outra hora, quando a gente vai trabalhar com as outras unidades do nosso programa. Até mais.